Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vereador Ederson Lopes que faça a aferição do quórum.
Vereador Valdete Fernandes, vereador Pastor Elias, vereador Alfredo Landim, vereador Jean Carlos, vereadora professora Geli, vereadora Thaís Souza, vereador Lélio Alvarenga, vereador Lisier José Borges, vereador Domingos Paula, vereador Leandro Ribeiro, vereador Fernando Paiva e vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Havendo quórum suficiente, declaro aberta. E solicito o vereador Alfredo Landim que faça a leitura do texto bíblico.
A sabedoria é resplandecente e sempre viçosa. Ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam e é encontrada por aqueles que a procuram. Ela até se antecipa, dando-se a conhecer aos que a desejam. Quem por ela madruga não se cansará, pois ela encontrará sentada à sua porta. Meditar sobre ela é a perfeição da prudência. E quem ficar acordado por causa dela, em breve há de viver despreocupado, pois ela mesma sai à procura dos que a merecem. Cheia de bondade, aparecem-lhes nas estradas e vai ao seu encontro em todos os seus projetos. Sabedoria, capítulo 6, versículo 13, 16.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, solicito vereador Ederson Lopes, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 72ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 28 dias do mês de outubro de 2020, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Ederson Lopes, Luiz Lacerda, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 121/2020, de autoria do vereador Ederson Lopes, que declara de utilidade pública municipal a Associação Missionária Nelquiave e dá outras providências. Foi entregue moção de aplauso aos policiais militares, cabo Juliano Porto de Souza e sargento Expedito José Custódio Filho, por iniciativa do vereador Leandro Ribeiro. Usou a palavra o vereador Fernando Paiva. A sessão foi suspensa para outorga de título de cidadania napolina a Johnny Alessandro Parreira de Paiva e a Fábio Alves Ribeiro, por iniciativa do vereador Fernando Paiva. No grande expediente, usou a palavra o vereador Ederson Lopes. A sessão foi suspensa para entrega de moção de aplauso aos servidores do Programa de Crescimento de Anápolis, PROANA, por iniciativa do vereador Ederson Lopes. Usaram a palavra também os vereadores João da Luz, Pastor Elias, Domingos Paula, Jean Carlos, Eline Rosa e professora Geli Sanches. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra os vereadores Jackson Charles, Fernando Paiva, João Feitosa, Pastor Elias Ferreira e Pedro Mariano. Houve votação de projeto em única votação. Veto 229 de 2019, de autoria do prefeito. Veto total, autógrafo de lei número 092 de 2019, de 22 de outubro de 2019, que dispõe sobre o fornecimento do Vale Medicamento, autorização para uso de medicamentos que estejam temporariamente em falta na rede municipal de Anápolis. Autor do projeto original, vereador Jean Carlos. Deferido pedido de vista ao vereador Pastor Elias. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 101/2014, de autoria do vereador Jean Carlos, que disciplina a concessão de declaração de utilidade pública municipal no município de Anápolis e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, projeto de lei ordinária 176/2019, de autoria do vereador Tele Júnior, que institui no município de Anápolis o mês de janeiro branco, dedicado à realização de ações educativas para a difusão da saúde mental e das outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 079/2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que institui o título Empresa Amiga dos Animais no município de Anápolis, Altas Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de aplauso, moção de apelo, indicação e requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, Lélio Alvarenga, Geli Sanches, Tele Júnior e Leandro Ribeiro. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 9 de novembro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de Lei Complementar 122/2020, autoria do Prefeito Municipal, que institui o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, COMPOD, e o Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 123/2020, de autoria do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão Anapolina ao tenente-coronel da PM de Goiás, Sérgio Pimenta Neves, dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 124/2020, de autoria do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão Anapolina ao tenente-coronel PM Walter Caetano Pereira e determina outras providências. Leitura de correspondência. Correspondência do secretário de Meio Ambiente, Fabrício Lopes da Luz, que encaminha informação sobre a solicitação de fiscalização de acúmulo de lixo nas praças e parques da cidade. Resposta ao requerimento do vereador Leandro Ribeiro. Também encaminha informação sobre poda de árvore na rua E8, bairro Cidade Jardim. Resposta ao requerimento do vereador Pastor Elias. Correspondência do diretor de contabilidade da Prefeitura Municipal, Gabriel Moreira Lima, encaminha para conhecimento cópia dos seguintes balancetes. Mês de julho a agosto de 2020, Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. Mês de agosto a setembro, Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Habitação. Mês de agosto de 2020, Fundo Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Tecnologia, Fundo Municipal de Infância e Adolescência, Fundo Municipal de Assistência Social. E mês de setembro de 2020, Companhia Municipal de Trânsito, Fundo Municipal de Manutenção e Reaparelhamento da Procuradoria, Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros e Fundo Municipal de Saúde. Relatório resumido da execução orçamentária do quarto bimestre e relatório de gestão fiscal. Senhor presidente, são esses aí os projetos, a ata e as comunicações. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Registrando a presença da imprensa aqui no plenário, Rádio São Francisco, Jonathan Cavalcante e Daiane, sejam bem-vindos. Também registrando a presença do pastor Adão Dutra Gonçalves, da senhora Rejane da Silva Rocha Abdala e sua filha Ana Manuela. Também Moacir Fernandes Moreira. Para darmos início ao pequeno expediente, já convido o primeiro orador inscrito, vereador Pastor Elias Ferreira. Vereador Pastor Elias Ferreira abre mão de iniciar a fala no pequeno expediente, passando a oportunidade para o vereador Valdete Fernandes, que vai fazer uso da palavra do seu assento devido a um probleminha de saúde que ele está passando. Fique à vontade por até 5 minutos. O vereador Valdete Fernandes falará no pequeno expediente.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Presidente, aqui eu venho aqui através dessa homenagem, prestar uma homenagem até em memória de um colega nosso, você entendeu? Que por um motivo, graças a Deus, Deus o levou, mas sei que ele também estaria num bom lugar, você entendeu? Então, hoje está sendo representado pela família, a esposa, filhos e sobrinhos. Então, seria Bion Bizendec Barcelo, esse é em memória. Nascido dia 14 de março de 1941, natural de Patos de Minas, filiação Benedito dos Reis Siqueira, Maria Alves Barcelo. Reside em Anápolis desde 1950. Avenida Federal, quadra 41, lote 5, bairro Maracanãzinho. Estado civil dele, casado com Rejane da Silva Rocha Vidal. Pai, Wellington França Barcelo, Wesley França Barcelo e Lucas. Uma filha adotiva, Ana Manuele Silva Rocha Vidal e Souza. 2 netos, 3 netas, 3 bisnetos, e uma bisneta. Membro há mais de 50 anos da Igreja Presbiteriana de Anápolis. Trabalhou como técnico de raio-x no Hospital Evangélico. Trabalhou numa fábrica de farinha na Rua Quintino Bocaiúva, de propriedade do senhor Aimoré, ex-delegado de polícia. Trabalhou na Charqueada Santana, trabalhou no frigorífico Bordom, também trabalhou por mais de 30 anos como funcionário da CELG, até se aposentar. Fica aqui minhas considerações, meu apreço, viu, Rejane, por essa pessoa que em pouco tempo a gente conheceu e passou a admirá-la. Você entendeu? Então, eu fico aqui, já meu reconhecimento seria, eu tenho certeza que hoje ele estaria aqui muito feliz por essa homenagem. Mas passando para a família também, fica meu sincero agradecimento e fica aqui minha homenagem à família do Biomenzac Barcelo. O segundo também ou não? Põe os dois? Ou depois? Então chama um, depois chama outro. Pode chamar os dois. Presidente, eu também queria aqui ressaltar uma homenagem do título de cidadão anapolino ao senhor Moacir Fernandes Moreira, nascido no dia 6 de novembro de 1961, natural de Niquelândia, Goiás, filho de Pedro Nunes Moreira, Virgulina Fernandes Moreira. Reside em Anápolis há mais de 40 anos. Endereço: Avenida Sócrates Diniz, bairro Santo André. Estado civil: casado com Iranilda Siqueira Moreira. Pai de dois filhos, biólogo Daniela Siqueira Moreira e Marcelo Siqueira Moreira. Três netas. Eletrotécnico pela Faculdade Senai. Trabalhou durante 8 anos na Semina. Também prestou serviço há mais de 40 anos em Anápolis. Na Forte Lites, Sotave, Centro-Oeste, Godini e Trux Miral. Trabalhou há mais de 25 anos na CELG e atualmente funcionário da Inel. Esse Moacir, gente, também é funcionário da CELG e também meu irmão, onde ele trabalhou na CELG, por até a CELG fechar. Hoje seria, continue prestando seu serviço à empresa Inel, onde se atua em nossa cidade. Falou, obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Quero convidar a senhora Rejane da Silva Rocha Abdala, junto com a sua filha Ana Manuela, e também o senhor Moacir Fernandes Moreira, para que possa receber a homenagem. Um projeto de lei, de decreto legislativo de autoria do vereador Valdete Fernandes, aprovado por unanimidade pelos pares desta casa. Título de cidadania anapolina ao senhor Bion Melquisedeque Marcelo, em memória, e também ao senhor Moacir Fernandes Moreira. Por gentileza, peço aos pares que ajudem o nosso vereador Valdete Fernandes a fazer a entrega. Suspendendo a sessão por até 2 minutos para que possamos registrar este momento solene. Vereador Valdete Fernandes, nós iremos fazer a leitura, primeiramente, do título de cidadania anapolina do senhor Bion Melquisedeque Marcelo, em memória. Está aqui a sua senhora esposa fazendo o recebimento junto com a sua filha. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Valdete Fernandes Moreira, por meio do decreto legislativo número 883 de 2019, na data de 12 de dezembro de 2019, concede título de cidadania napolina ao senhor Bion Melquisedeque Barcelo, em memória, como nós já narramos, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Anápolis, 26 de outubro de 2020, assina primeiro secretário, vereador Mauro Severiano, e presidente Leandro Ribeiro. Da mesma forma, título de cidadania napolina ao senhor Moacir Fernandes Moreira, Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Valdete Fernandes, por meio do Decreto Legislativo número 894/2020, de 16 de março de 2020, data da aprovação do título, concede título de cidadania napolina ao senhor Moacir Fernandes Moreira em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Anápolis, 26 de outubro de 2020, assina primeiro secretário Mauro Severiano e presidente Leandro Ribeiro. Senhoras e senhores, retomando a sessão ordinária, ainda no espaço do pequeno expediente, já convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar todos os nossos nobres pares, cumprimento aqui a imprensa presente, nas pessoas do meu amigo Orisvaldo Pires, do Marcos Giovano, João Pedro, Luana, Ismael, Baiano e também Afonso. Cumprimento ainda todos que estão nos ouvindo através da Rádio São Francisco, através da Rádio Manchester, 93.3. A Rádio São Francisco, hoje aqui representada pela a radialista Daiane e o Jonathan, são meus amigos. E a todos os ouvintes que estão nos ouvindo através destas emissoras e também de todos os meios de comunicação existentes nesta casa. Senhor presidente, ainda em tempo, eu quero aqui cumprimentar com muita alegria os familiares do nosso amigo, companheiro, o pastor Adão Dutra. Está aqui nesta manhã para receber desta Casa de Leis da Câmara Municipal de Anápolis um título de cidadão anapolino. Cumprimento aqui o nosso pastor presidente, pastor Adão Dutra, com ele a sua esposa, a irmã Perpétua, Thaís, a sua filha, a Simone, sua cunhada, ao Gabriel, seu genro, e pensa num genro abençoado, e a Poliana, a sua filha. Ainda em tempo, quero cumprimentar o presidente de honra do Ministério da Boa Vista, que hoje não está presente, mas faço questão de deixar registrado aqui nesta Casa de Leis, o pastor José Gomes, sogro do nosso pastor Adão, criador e fundador do Ministério Boa Vista. Senhor presidente, abrindo aqui o nosso discurso no pequeno expediente, quero citar aqui um texto bíblico que diz, na palavra de Deus, Romanos 11 e 36, diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele para sempre, amém. Senhor presidente, foi aprovado nesta casa o decreto, projeto de decreto legislativo de número 4/2020, por todos os nossos nobres pares, colegas desta casa, este título de cidadão anapolino, a pessoa do pastor Adão. Adão Dutra Gonçalves nasceu aos 9 dias do mês de dezembro de 1964, na cidade de Hidrolina, Goiás. Filho de Antônio Gonçalves Ferreira e Antônia Pereira Dutra, já em memória. Casado com Perpétua Isabel da Silva e com a qual foi presenteado com 2 filhas, a Poliana Gonçalves da Silva Souza e a Thaís Fernanda Silva Gonçalves. Serviu ao Exército Brasileiro na capital federal, Brasília, lotado no Batalhão Brasileiro da Guarda Presidencial no ano de 1983. Por razões familiares, solicitou a baixa no Exército, retornando para Anápolis. No ano de 1994, foi ordenado ao cargo de pastor, em convenção das Igrejas Assembleia de Deus na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, presidida pelo saudoso pastor Antônio Alves Carneiro. Formado em teologia, atualmente é pastor-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Boa Vista, em Anápolis. O presente decreto legislativo visa reconhecer a importância de termos líder como pastor Adão Dutra Gonçalves, que contribui com o crescimento e desenvolvimento de Anápolis através do Evangelho de Cristo, posto que as igrejas evangélicas possuem um importante papel social. Nesse aspecto, destacamos o relevante serviço prestado pelas igrejas Assembleia de Deus, Ministério Boa Vista, em Anápolis, que conta com 4 congregações na cidade de Anápolis. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui deixar os meus parabéns ao pastor Adão Dutra, a ele e a sua família, que Deus abençoe. Hoje o senhor vai receber esse título, merecido. O senhor já é um anapolino, mas agora vai ficar de fato e de verdade documentado através desse presente que Deus está lhe dando nesta manhã. Dia 9 de novembro de 2020, o título de cidadão anapolino. Parabéns ao senhor, parabéns ao Ministério de Boa Vista e a todos que congregam ali com o senhor no seu ministério. O senhor tem feito um brilhante trabalho, não só na cidade de Anápolis, por onde o senhor passa, o seu testemunho fala por si só. Continue sendo este homem íntegro, sincero, honesto, que Deus confiou em suas mãos esse ministério tão importante. E o que eu fico mais satisfeito é de saber que o senhor nunca tirou a honra que é do seu sogro, o presidente de honra, o nosso amigo, nosso companheiro, pastor José Gomes. Leva a ele o meu abraço, o meu carinho. O senhor sabe que eu conheço ele há muito tempo. Nós fomos pastor ali na Boa Vista junto. Ele no Ministério de Boa Vista e eu no Ministério da Assembleia de Deus de Madureira. Tivemos um bom convivemos muito bem naquela região. Que Deus abençoe, um abraço. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Solicito vossa excelência que se coloque aqui à frente para receber o pastor Adão Dutra Gonçalves, para que possa receber a homenagem ao projeto de decreto legislativo de título de cidadania anapolina de autoria do vereador pastor Elias Ferreira, aprovado por unanimidade pelos pares desta casa.
Queria convidar a família dele para vir aqui à frente, a esposa, as filhas. Bem rapidinho. Parabéns. Queria convidar os nobres pares que pudessem estar também à frente aqui comigo aqui. Faça questão. Fica aqui, mãe Pepe, do lado do seu esposo aqui. Título de cidadania anapolina. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador pastor Elias Ferreira, por meio do decreto legislativo de número 911/2020, de 27 de outubro de 2020, concede o título de cidadania anapolina ao pastor Adão Dutra Gonçalves, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Anápolis, Goiás, 10 de novembro de 2020. Primeiro secretário, vereador Maurão José Severiano, presidente desta casa, meu amigo, vereador Leandro Ribeiro.
Senhoras e senhores, não havendo mais inscritos no espaço do pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e convido o primeiro orador do grande expediente, vereador Telles Júnior.
Presidente Leandro, caros amigos, telespectadores, companheiros, com muita tristeza que colocamos nesta casa uma moção de pesar, doutor Carlos, ao bispo, a família Wederson Lopes, a família do bispo Abigail Vargas, que ontem, mais uma vítima do Covid, mas nós temos a certeza que está no colo do pai. Uma pessoa de história. Juntamente também ontem, a Assembleia de Deus no Brasil, também perdeu o pastor Adalino Inácio, sobrinho, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Internacional do Guará, um grande campo, e ambos, filhos da Assembleia de Deus de Anápolis, originários da Assembleia de Deus de Anápolis, tanto pastor Adalino como também pastor Abigail Vargas. Pastor Abigail foi um desbravador no estado de Goiás. Pai, pastor Abner, Samuel Almeida, ex-deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, hoje concorre ao cargo de prefeito em Goiânia. Pastor Abigail filho e também outros filhos. Nós lamentamos, mas entendemos o querer de Deus. Thaís Souza, e essa foi a vontade de Deus. Os céus está em festa, o recebeu. Mas aqui, nós não poderíamos deixar de dizer que esta casa, por intermédio desta moção de pesar, lembra a memória do bispo Abigail. Dos primeiros a ser consagrado pela CONAMAD, Convenção Nacional das Assembleias de Deus Madureira do Brasil, também com o Bispo Ides, Samuel Ferreira Filho, Abner Ferreira, e o nosso Bispo Primaz, Bispo Dr. Manuel Ferreira. Pastor Abigail é um exemplo no ministério. Um exemplo de pastor, fidelidade à família, fidelidade à igreja, fidelidade aos seus membros e com certeza está nos anais, vereador, da história, está nos anais da história da Assembleia de Deus do Brasil e nós temos que relembrar isso porque a origem dele é a Assembleia de Deus de Anápolis. Uma parte ao vereador Wederson Lopes.
Vereador Telles, quero também manifestar aqui os meus sentimentos a todo o Ministério, Assembleia de Deus, Ministério Fama, pelo falecimento, pela passagem do Bispo Abigail, que apesar de estar nos seus 85 anos, mas com muita vitalidade, muito ativo, muito envolvido com a obra de Deus, infelizmente é mais uma vítima da Covid-19. Então manifesto aqui os meus sentimentos, que Deus possa estar consolando os familiares, todos os irmãos da Assembleia de Deus do Ministério Fama, em especial meu amigo, o pastor Luciano Faria, que é aqui no Arco-Íris, que é o pastor ali de uma das Assembleias de Deus do Ministério Fama. Fica aqui meu abraço ao pastor Luciano, ao Micael, seu filho, e a todos os irmãos dessa linda igreja que tem feito a diferença no Brasil. Obrigado, vereador Telles.
Bispo Abigail Carlos de Almeida, uma pessoa em que realmente, hoje ele era o presidente da Assembleia de Deus, fama, grande ministério no mundo, porque abriu as fronteiras do estado de Goiás, do Brasil. Nós temos pastor Luciano aqui, nós temos vários outros pastores que compõem o seleto grupo de dirigentes desta igreja. Mas o bispo Abigail era, pastor Elias, era nosso conselheiro e também da convenção estadual, CONEMAD. E por isso, esta moção de pesar dirigida à família Almeida, todos os membros, familiares, eu tenho certeza que será assinado por todos, reconhece a importância de quem nasceu em 1935, cerrou, combateu o bom combate, acabou a carreira, mas guardou a fé em 2020. Deus abençoe, conforte os familiares, presidente Leandro. E a gente aguarda a assinatura de todos e o encaminhamento da moção à família do bispo Abigail Carlos. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Convidado o próximo orador do grande expediente, vereador Lélio Alvarenga. Registrando a presença do Lucivan Machado, âncora da Rádio Manchester aqui no plenário, já cumprimentando ele e a Rádio Manchester na pessoa do senhor Ademar Santillo pelo excelente debate realizado no último sábado, trazendo aí a oportunidade para a população, né, de acompanhar aí os candidatos a prefeito do nosso município de Anápolis. Com a palavra, vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente desta Casa de Leis, vereador Leandro Ribeiro, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os demais pares desta casa, a todos que nos acompanham através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, também a Rádio Imprensa, a nossos internautas, todos os senhores, Jonathan, na sua presença, na sua pessoa, cumprimento toda a imprensa aqui neste momento no plenário. Senhor presidente, primeiramente também quero cumprimentar a Rádio Manchester, vereador João, pelo excelente debate feito aqui e prestação serviço a esta cidade na pessoa do Lucivan Machado, nosso comandante. Debate esse que serviu para levar à sociedade anapolina um pouco de clareza nas propostas e também no conhecimento dos nossos candidatos ao Poder Executivo da cidade de Anápolis. Então, cumprimento a toda a equipe da Rádio Manchester na pessoa do Lucivan Machado. E também, senhor presidente, se nós pudéssemos aí também ter uma oportunidade, mas a questão dos vereadores também, mas nós sabemos que o número é muito grande, seria quase que impossível isso acontecer. Mas que as pessoas possam aí também ter a oportunidade de conhecer os seus candidatos ao Poder Legislativo. E um dos motivos, senhor presidente, que me traz esta tribuna é falar um pouquinho sobre o Poder Legislativo, né? Poder esse importante de fiscalizar, legislar no nosso município, onde se apresentam aí mais de 600 candidatos ao cargo de vereador aqui nesta casa. E é muito importante, senhor presidente, que a sociedade anapolina possa fazer uma análise de cada candidato. Às vezes é muito triste a gente sair na rua e às vezes a pessoa fala, ah, tanto faz votar em A ou votar em B. Não é tanto faz votar em A e tanto B. O futuro da nossa cidade depende de cada um de nós. Depende de você que sai do outro lado, depende de você que com certeza irá as urnas no dia 15 agora, no próximo domingo, e dar o seu aval. Olhe a história do seu candidato. Veja o que ele fez, quem é ele, o que ele deixou de fazer. Porque conversa, pastor Elias, tem muita conversa. Então, conversa escrita, qualquer papel aceita, qualquer um aceita. Veja a história do seu candidato, para depois você não vir reclamar. Ah, você não está fazendo, deixou de fazer, você se envolveu isso, envolveu daquilo. Porque quando você faz uma análise, aquele ditado bíblico, que você ama
uma parte, vereador.
Você ama aquilo que você conhece. Que você possa realmente olhar o que é que seu candidato fez de prestação de serviço a esta cidade, vereadora, professora Evangelina. A gente vê tantas coisas aí, eu sei que tem muitas pessoas boas lá fora querendo entrar, mas também tem muito negro malandro lá querendo entrar também, que nunca suou a camisa, que nunca fez nada para a sua cidade, nunca fez nada para o seu próximo e se diz seu salvador da pátria. Cuidado, olhe com atenção, para que depois você não venha arrepender durante os 4 anos da besteira que você fez, dizendo que a política tanto faz um ou outro. Não é tanto faz um ou outro, não. Tem que olhar o caráter, a prestação de serviço, o que é que ele fez realmente na sua vida para poder merecer estar aqui representando a nossa cidade. Pois não, pastor Elias?
Obrigado, meu colega vereador Lélio Alvarenga, por me ceder a parte. Parabéns pela vossa fala na tribuna. Quero aqui também dar meus parabéns à Rádio Manchester pelo debate que foi feito, coeso, honesto, sincero. Com isso, a população de Anápolis pôde ter mais esclarecimento das propostas que os nossos candidatos a prefeito têm para o nosso município de Anápolis. E quanto à vossa fala em questão da população, se esclarecer melhor quanto ao trabalho dos candidatos a vereador, seja eles aqueles que estão pleiteando a reeleição, procure mesmo ver quem trabalhou, quem fez o trabalho, aqueles que estão falando por aí. A hora é agora. Anápolis sempre decidiu a eleição, foi na última semana. Mas essa semana é a semana do esclarecimento para o eleitor. Né? É a hora da pessoa ver, reconhecer, ver o trabalho daqueles que estão aqui. Eu acho que para nós que estamos trabalhando nesse pleito, né, nós não temos que prometer nada para frente. Vamos mostrar o que nós fizemos, o que nós lutamos para fazer em prol da população. É isso que nós temos que mostrar ao povo, porque muitos também não acompanham o trabalho do seu vereador. Ah, o defeito não é só na Câmara Legislativa, não. É preciso que o pessoal também acompanhe o trabalho do seu vereador. Não é verdade? Parabéns à vossa fala. E mais uma vez, parabéns à Rádio Manchester por trazer este esclarecimento à nossa população. Parabéns ao Lucivan Machado, ao Ademar Santillo, que sempre abriu as portas para a população de Anápolis compreender e saber quem são os candidatos da nossa cidade. Obrigado. Devolvo a palavra.
Eu que agradeço pela parte, pela fala, pela cumprimentação, pelo enriquecimento da nossa fala, pastor Elias, né? Eu falo bem, porque o momento é agora. Até domingo nós temos o tempo para escolher, para analisar, para pensar, fazer avaliação, porque depois de domingo nós temos que aturar aí 4 anos, tanto faz no executivo quanto no legislativo, aquilo que foi decidido nas urnas e deve ser respeitado. E outro ponto também, senhor presidente, né? Eu comentava com o senhor em off. Hoje nós temos alguns candidatos aí gastando um rio de dinheiro. E eu não entendo. Pessoas fazendo campanha aí, vereador Japão. Maior do que campanha de executivo. E eu não entendo como que essa conta fecha. Eu não entendo mesmo. Nós sabemos que você vai passar os 4 anos aqui e você não vai conseguir, talvez, tirar de volta a metade. A não ser que você esteja com dinheiro demais jogando para fora, né, vereador Jean? Então, que você, população, fique atento. Você ver um candidato gastando demais, abra o olho. Abra o olho, porque com certeza não vai vir para cá para trabalhar. Vai vir para cá para querer fazer outra coisa. Obrigado, senhor presidente. Devo a palavra a vossa excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, convido o próximo orador, Ainda no espaço do grande expediente, vereador Wederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os nobres vereadores, na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar a população que nos acompanha nessa manhã, através dos meios de comunicação, da canal do YouTube e Rádio Manchester, e cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão da Câmara Municipal. Senhor presidente, o motivo que me traz aqui nessa manhã, no grande expediente, é um projeto que foi lido no dia de hoje, encaminhado pelo prefeito municipal, projeto de lei complementar 122/2020. Esse projeto institui o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, COMPOD, e o Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, o FUNPOD, da outras providências. Quero explicar um pouco aqui sobre esse projeto. Na verdade, o COMPOD já existe no município de Anápolis há muitos anos, e nos últimos 2 anos, presidente desse conselho, Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, e nós promovemos a atualização do regimento interno e da lei do COMPOD. Então, nós atualizamos a legislação, que era uma legislação já defasada, bem antiga, promovemos através de todos os conselheiros a atualização da lei que cria, que institui o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas no município de Anápolis, e criamos uma ferramenta extremamente importante, principalmente nos dias de hoje. Qual ferramenta é essa? A criação do Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas. Qual a importância da criação desse fundo? Hoje, a Política Nacional sobre Drogas, ela determina, inclusive, uma iniciativa do nosso presidente Jair Bolsonaro, que tudo aquilo que for apreendido no tráfico de drogas deverá ser revertido para prevenção, vereador Lélio, e o tratamento das pessoas envolvidas na questão da dependência química. Então, tudo aquilo que é apreendido com o tráfico de drogas deverá ser pego e revertido ou investido para as comunidades terapêuticas, clínicas e ações educativas e preventivas com relação à dependência química.
Uma parte, vereador.
E qual a importância, vereador Pastor Elias, vou conceder uma parte, qual a importância da criação desse fundo, que foi o que nós trabalhamos lá no Conselho e que, com a ajuda da secretária Elisânia, com o entendimento da primeira-dama Vivian Naves, do prefeito Roberto Naves, nós estamos tendo a alegria de ter esse projeto dando entrada aqui na Câmara Municipal hoje. É porque Anápolis, ele não tinha um fundo específico para captar esse recurso. Então, há uma apreensão grande aí de produtos advindos do tráfico de drogas. E esses produtos podem ir a leilão ou podem já diretamente ser revertidos para o município. O município, ele não tem um fundo específico para captar esse recurso, vereador Lisier. Então, a importância da criação desse fundo, nesse momento, onde nós temos um presidente da República que é um apoiador das comunidades terapêuticas, diferente de governos passados que queriam acabar com as comunidades terapêuticas porque dizia que o Estado é laico e que não pode ver tratamento com terapias religiosas, bíblicas, né? O que nós temos nas comunidades terapêuticas espalhadas pelo Brasil, especialmente aqui em Anápolis. Essa etapa foi vencida. E com esse novo governo, com essa atitude de reverter o que é aprendido pelo tráfico para esse tipo de trabalho, nós precisamos desse fundo. Nós precisamos de ter esse fundo aqui no município de Anápolis. Então, eu fico feliz porque houve o entendimento da secretária Elisânia, houve o entendimento da primeira-dama Vivian Naves, houve o entendimento do prefeito Roberto Naves, o projeto veio para essa casa e eu não tenho dúvida, vereador Pastor Elias, que nós vamos nos mobilizar, os 23 vereadores, para aprovar, ainda esse ano, essa lei que atualiza o COMPOD e que cria o Fundo Municipal de Polícia sobre Drogas. Conceder uma parte ao vereador Pastor Elias, depois ao vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, vereador Pastor Ederson. Parabéns pela vossa fala. Quando o Poder Executivo traz a esta casa esse projeto de lei 122/2020, aonde institui aqui o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Droga, o COMPOD, é muito interessante. Nós temos aprovado nesta casa, vereador Pastor Ederson, o senhor faz parte da frente parlamentar das comunidades terapêuticas, e eu sou o presidente e o senhor é vice. O senhor sabe que nós estivemos junto lá com a ministra Damares em Brasília, junto com a Osmar Terra, e veio numa hora muito propícia, e nós estamos precisando, e não tenha dúvida, chegando lá na Comissão de Constituição e Justiça, onde eu faço parte, vamos fazer tudo para poder aprovar e ir para frente, que se ainda sai esse ano. Tudo isso que for apreendido, conseguir fundo para entrar, para ajudar as comunidades, que seja bem-vindo. E com isso aí vai ter condições de fazer um trabalho muito grande nessas associações, nesses projetos que nós temos no nosso município, porque nem o governo estadual não deu conta de fazer aqui. Eu tenho um pedido nesta casa para criar aqui um trabalho que eles têm em Brasília, um projeto lá, nunca criaram, me passou agora o nome da questão daqueles que usam droga, mas o município de Anápolis sai na frente. Parabéns ao Executivo, parabéns, Vossa Excelência, e nós estamos juntos para fazer esse trabalho. Vai ser aprovado, sim, e nós vamos ter condições de fazer um trabalho muito grande com essas comunidades terapêuticas. Tenho meu voto, sim.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Vereador Lélio Alvarenga, do PSC. Muito honra o PSC, viu, vereador Lélio Alvarenga, ter um vereador como o senhor, que honra o nosso estatuto, que honra os princípios que nós defendemos no PSC.
Obrigado, nobre amigo, vereador Pastor Ederson. Faço a minha, vossas palavras também, quanto a vossa pessoa também, que faz jus a esta sigla, Partido Social Cristão, em defesa da família, em defesa dos princípios, da ética, do moral. Faço também as palavras minhas em referência à pessoa de Vossa Excelência. Cumprimentar também pela fala, Pastor Ederson, né? Nós estivemos em Brasília acompanhando uma sessão exatamente quanto a esse assunto, ali com a ministra Damares, e dizer que muito bem-vinda essa lei. E com certeza esta casa, juntamente com o Poder Executivo, abraçará esta bandeira. Eu sempre digo que questão de drogas, questão de dependência química, é questão de saúde pública. Nós precisamos estar atentos, sim. Não podemos ficar deixando somente para que as igrejas tomem conta desta área. Missão Vida, Fazendinha, poder precisa dar sua contribuição. E às vezes não tem fundo para isso. Muito boa essa ideia do senhor, de Vossa Excelência. Pode ter certeza, vereador Lélio Alvarenga estará com o senhor. Essa casa também estará junto, né? Nós temos como exemplo aqui o nosso delegado Mato Grosso, o delegado Adilon, que ele confisca milhões e milhões todos os anos do tráfico, né? Que essa lei realmente, esse confisco possa vir para dar atendimento realmente a essas pessoas que precisam. Parabéns, estou com o senhor, mais uma vez agradeço pelas palavras e faço minha também a palavra de Vossa Excelência. Obrigado.
Obrigado, vereador Lélio. Antes de passar uma parte aqui para o vereador João da Luz, deixar bem claro aqui, isso aqui é um trabalho, né, da Câmara Municipal, mas eu não posso deixar de reconhecer o trabalho dos conselheiros. Existe um conselho, que é o Conselho Municipal de Polícia sobre Drogas, um conselho que tem representantes tanto de órgãos públicos quanto da sociedade organizada. Então, parabenizar cada um desses conselheiros que trabalharam, que buscaram, que se reuniram, que se dedicaram para que nós tivéssemos hoje esse material aqui na Câmara Municipal. E são todos voluntários. Parabéns, conselheiros do COMPOD. Você deu uma parte aqui ao vereador João da Luz.
Obrigado, vereador Ederson. Quero parabenizar essa iniciativa do prefeito Roberto Naves em dar atenção, né, para a comunidade terapêutica, dar atenção para a criação desse fundo, né? A gente sabe que as comunidades elas têm os seus pormenores, elas dependem do auxílio da sociedade civil, e agora criando esse fundo aqui, eu tenho certeza que eles vão ter um norte, vão poder fazer uma programação. E realmente nós temos que exaltar essa iniciativa do prefeito e também do COMPOD, né? Eu faço parte do conselho lá, como diretor do COMPOD. Você é o nosso presidente lá, o Edson. E com certeza isso aqui é uma conquista do Conselho de Política sobre Drogas da cidade de Anápolis. Parabéns. Com certeza todos os vereadores estarão aqui analisando esse projeto e fará sim jus e dará esse retorno merecido para a comunidade terapêutica. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Eu não estou mais na presidência do Conselho devido ao período eleitoral. O nosso vice-presidente assumiu, que é o Francisco, que representa lá no Conselho a Renovação Carismática Cristã. E dizer que esse recurso não é só para as comunidades terapêuticas, é para todas as políticas públicas sobre drogas. Principalmente, precisamos atuar forte numa campanha de prevenção. E isso é muito importante. Senhor presidente, é o que tinha a dizer, vamos debater mais esse projeto aqui enquanto ele tramita nessa casa. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui todos os vereadores, cumprimentar as pessoas que acompanham a sessão aqui no plenário da Câmara. E um cumprimento especial a você que está acompanhando a sessão aí pela Rádio Manchester, a você que acompanha a sessão aí pelo YouTube e pela TV Câmara. Presidente, mais uma vez, a gente vai usar a tribuna da Câmara aqui. Hoje nós poderíamos estar usando a tribuna da Câmara para poder falar sobre a visita que o pessoal está fazendo lá no Bar de Lourdes, sobre o restaurante Cidadão, as lâmpadas de LED ali na Avenida Independência, que dá acesso à Catarinense, e outros trabalhos nossos aqui na Câmara Municipal. Mas eu não posso deixar de relatar um ocorrido que ocorreu sábado de manhã, atingindo brutalmente dois vereadores aqui da Câmara Municipal. No caso, o vereador Domingos Paula de Souza e o vereador Jackson Charles. Eu fui acordado por volta de 6:30 da manhã, no sábado, por moradores do bairro de Lourdes, que ligaram no meu telefone, aonde me disseram que tinha dois carros fazendo crime de fake news na região. E aqui eu quero aproveitar para poder agradecer aos comerciantes ali do bairro de Lourdes, aos moradores do bairro de Lourdes, aos moradores da Vila Formosa, as pessoas que trabalham ali no SEASA, as amizades que a gente tem, que as pessoas na cidade de Anápolis já não comportam mais esse tipo de jogo sujo, esse tipo de criminoso que é tentar fazer fake news na cidade de Anápolis. E aí eu levantei rapidamente e fui averiguar o que que estava acontecendo. E a vantagem hoje, na nossa cidade, todos os bairros da cidade de Anápolis, a maioria dos comércios e das residências tem câmera que capta a rua todinha, que vê quem trafega para lá, trafega para cá, e tem as imagens aonde realmente comprova qualquer ato ilícito que é cometido aqui hoje no nosso município. Então eu quero assim fazer um agradecimento especial a você aí que pôde nos ajudar com esse ato criminoso que começou por volta de 6:30 da manhã lá na região do bairro de Lourdes e se estendeu até por volta de quase 10 horas da manhã. Rapidamente, nós acionamos a Polícia Militar, a inteligência da Polícia Militar, que é a P2. Eu trabalhando de um lado, o vereador Jackson Charles trabalhando de outro lado, para a gente poder chegar até esses criminosos. Esses criminosos. E aí, por volta ali de 1h, 1h30, 1h30, a gente conseguiu, com imagem bem nítida, descobrir quem era os criminosos que estavam fazendo crime de fake news na cidade de Anápolis, contra a minha pessoa e contra a pessoa do vereador Jackson Charles. E eu creio que tinha outra finalidade ainda, finalidade de atingir brutalmente a campanha do prefeito Roberto Naves. Inclusive, o panfleto que eu tenho aqui na minha mão, aonde fala Associação das Mulheres Violentadas do Estado de Goiás, o endereço é Avenida Brasil, número 200. É o número da prefeitura. Até nisso, os criminosos não se atentaram. Mas aí veio a grande surpresa, principalmente da minha parte aqui, do vereador Domingos Paula de Souza. Quando nós teve acesso às imagens nítidas do sistema de câmera, pôde comprovar que quem estava fazendo crime de fake news nessas regiões, com várias fotos, com várias filmagens, é um companheiro aqui da Câmara Municipal que estava com seu carro jogando esses panfletos na cidade de Anápolis. É o vereador Mauro Severiano. E tinha 3 carros fazendo isso. O carro do vereador Mauro Severiano, um Gol branco e uma caminhonete T20 azul, que a polícia já está atrás desses comparsa também, para colocar no lugar certo, que lugar de quem faz fake news é atrás das grades, vereador Pastor Elias. Eu subi nessa tribuna aqui há 4 meses atrás, falei que tentaram fazer uma armação política contra a minha pessoa aqui, que até hoje não ficou nada provado, nunca fui nem chamado na delegacia para depor nem nada. E agora, véspera de eleição, na semana final, mais um atentado contra a minha pessoa. E aqui eu quero confessar a todos vocês e quem acompanha a sessão. Da minha parte, não tem nada contra o vereador Mauro Severiano. Nunca tive um atrito com ele aqui, nunca tive uma discussão. Não sei o que que está por trás disso, por que essa atitude covarde da parte dele, para poder tentar atingir o vereador Domingos, o vereador Jacques e principalmente o prefeito Roberto Naves. Não sei por quê. E aí, quando tivemos as imagens na mão, entrei no carro da P2 e fomos atrás dos criminosos. E achamos um dos criminosos ali do lado da Santa Isabel, que foi lá na casa do vereador Mauro Severiano. Eu estava dentro do carro da P2 por lá de fora, quando entrou, e o carro dele estava abarrotado. Abarrotado de panfleto para poder jogar na cidade toda. Não sei se é coincidência, mas tinha uma grande reunião de pessoas na casa dele, nesse momento. Eu estava por lá de fora, dentro do carro, e logo em seguida, assim que as polícias chegou, tomou as providências que tinha que ser tomado, eu entrei dentro de um carro que foi buscar e fui embora, e em seguida o cidadão foi conduzido até a Polícia Federal. Mas eu acho que tinha que ter amputado não só o crime de panfletagem da Justiça Eleitoral, tinha que ter levado ele para a delegacia da Polícia Civil para poder imputar o crime de fake news em cima dele, porque foi pego na botija com a prova dentro do carro dele, lotado. E aí aqui eu quero cumprimentar a TV em Anguera, que deu cobertura a essa matéria, os meios de comunicação aqui da cidade de Anápolis, através da Rádio Manchester, a Rádio São Francisco, que abordou todo esse assunto, e mesmo assim tentaram insistir aí, tornando fazer fake news de novo, dizendo que o cidadão não tinha sido conduzido para a Polícia Federal. Foi conduzido para a Polícia Federal, sim. E eu estive lá na casa dele. Fiquei por lá de fora, não entrei, estava dentro do carro da P2. E o carro dele abarrotado desses panfletos mentirosos. Hoje mesmo já vamos entrar na justiça contra esse cidadão que estava cometendo o crime de fake news. E agradeço muito ao Zé Natal lá do Bar de Lourdes, ao pessoal do Disque Cerveja, ao pessoal que aluga cadeira, ao pessoal do supermercado, as pessoas que tiraram foto, as pessoas que fez o vídeo e mandou. E aqui, presidente, entrei com dois requerimentos aqui na casa. Primeiro, sugerindo até o afastamento dele da mesa diretora, pedindo o conselho de ética que possa conduzir os trabalhos. E aqui, vereador Ederson Lopes, o senhor que é presidente do PSC, tem aqui na minha mão todas as provas, líder do PSC, para que o senhor, junto ao seu partido, possa tomar providência a essa conduta maldosa, criminosa de fake news de um parlamentar aqui na casa, vereador Mauro Severiano. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Dizer a Vossa Excelência que a mesa diretora recebe todas as representações contra o parlamentar e será aberto o prazo de até 10 dias para que ele faça a sua defesa e daremos seguimento aí ao requerimento de Vossa Excelência, obviamente julgado pelo Conselho de Ética dentro desses 10 dias. Na sequência, convido o último orador no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro. Quero aqui pedir desculpas a todos na formalidade dos cumprimentos, porque o assunto realmente pode tomar tempo. Eu quero ir direto ao assunto. Hoje, senhor presidente, senhores e senhoras, vereadores, vereadoras, população anapolina, a indignação é o sentimento que me move nesta manhã de segunda-feira. Mas quero iniciar a minha fala cumprimentando e agradecendo o comprometimento, a imparcialidade, o profissionalismo, a agilidade e presteza e, acima de tudo, a dedicação com que as polícias civil, militar, através da sua polícia de inteligência e também a Polícia Federal de Anápolis, do modo com que cada um desempenhou o seu trabalho no tempo e competência para elucidar um crime eleitoral e atentado à moral da minha pessoa e do meu colega vereador Domingos de Paula no último dia 7, sábado próximo passado. Crime cometido entre as 6 e as 10 horas da manhã e desvendado por volta das 13 horas, ou seja, em pouco mais de 7 horas de investigação. Agradecer aqui, do fundo do meu coração, agradecer os moradores da minha querida e amada Vila Formosa, que juntamente comigo se ombraram, se sensibilizaram e encaminharam para mim todas as imagens das câmeras de suas residências, indignados com tal atitude criminosa, que prontamente e espontaneamente nos forneceram as imagens. Imagens estas que possibilitou o vereador Domingos que a investigação da P2, da Polícia Militar, da inteligência, tivesse êxito nesse tempo recorde. Em uma demonstração de que a população não aprova mais a prática da velha e dos velhos políticos sem caráter. Como Deus é justo, bondoso, grandioso aos seus filhos, pastor Elias, pastor Teles Júnior, pastor Wederson Lopes, demais colegas, vereadores e vereadoras dessa casa. Como Deus é justo e não abandona os seus. Como Deus é poderoso. Como a mão de Deus é pesada. E muita gente ainda não sabe disso, pastor Elias, pastor Wederson. Quero fazer aqui uma menção à minha família. Minha mãe, 90, quase 90 anos de idade. Quase 90 anos de idade. Minhas irmãs, minhas sobrinhas, meus sobrinhos, minhas filhas, sou pai de 3 filhas, maravilhosas, inclusive, a Laura, a Bruna e a minha caçulinha Clarinha. Meus filhos Charles e Bruno, que o tempo todo, ao meu lado, me dando força e dizendo, vamos firme, pai. Deus é maior. Deus encarregará de mostrar a verdade. Meus cunhados e minhas cunhadas. Minha esposa, Rosa Maria, que desde o primeiro momento, conhecendo como ela me conhece, procurava me acalmar a todo instante. Porque naquele momento, confesso aos senhores, eu não sei o que eu seria capaz de fazer, porque eu estava possesso diante do fato ocorrido. E diante dessa punhalada recebida covardemente por um cidadão que também faz parte dessa casa de leis, denegrindo inveementemente a instituição Câmara Municipal. E mais, sem apresentar um motivo sequer que fizesse essa motivação. Aos meus eleitores, meus colaboradores, minhas assessoras mulheres, que me seguem 8 a 12 anos, que foram atacadas e agredidas moralmente por este criminoso, que envolveu uma revolta nas famílias dessas meninas, que eles não sabem o que fazer agora com este criminoso. Como uma atitude impensada pode atingir violentamente tantas pessoas? A essas pessoas eu quero expressar aqui os meus agradecimentos pelo apoio e confiança. A minha querida, maravilhosa, meu maior tesouro, que é minha mãe, de quase 90 anos, e que neste momento, eu não tenho dúvidas, está nos escutando. Está nesse momento rezando por mim e rezando por nós. Não tenho dúvida disso. Agoniada para saber qual será a minha atitude nessa manhã. Agonia de uma mãe que, quase aos 90 anos, perde o seu sossego por um ato marginal de uma pessoa inconsequente que está dentro da sociedade. Quero pedir à senhora, minha querida mãe, quero te pedir perdão. Quero pedir perdão à senhora publicamente por fazer você passar indiretamente por esse constrangimento e sofrer tanto com essa atitude irresponsável cometida por esse marginal, que pelo visto não sabe o valor de uma mãe e nem o valor de uma família. Não tenho dúvida disso. pessoas que são capazes de ignorar todos os valores éticos, morais e religiosos para alcançarem os seus objetivos pessoais. Valores esses que a senhora me ensinou. Por isso, eu quero pedir perdão, minha mãe querida. Perdoa minhas filhas. Perdoa a minha família como um todo. Me perdoa meus eleitores. Perdoa meus colegas vereadores. Me perdoa a população napolina. Por fazê-los passar por esse constrangimento, por um ato irresponsável, covarde, de um próprio colega que faz parte da nossa legislatura. Denegrindo, como eu disse, de forma trágica, essa Casa de Leis. Senhoras e senhores vereadores, vereadoras, a Câmara Municipal protagoniza, neste momento, um episódio negro, negativo, que tinha o objetivo atacar diretamente a honra e a moral dos dois vereadores mencionados, Domingos de Paula e Jackson Charles, e indiretamente a honra dessa instituição e também a candidatura majoritária do prefeito Roberto Naves. A esta atitude, eu quero deixar claro aqui o meu repúdio. E ter como isso um ato gravíssimo que a casa deva tomar e a justiça tomar as suas decisões e as suas iniciativas. Antes de sair para cá, eu fui abraçado pela minha caçulinha, Maria Clara. E ela me abraçou e disse: papai, pense na sua filhinha que te ama. Vá calmo. Não perca o controle. Ela tem apenas 7 anos de idade. 7 anos de idade. E esse vagabundo atingiu a minha família, os meus princípios morais e o coração de uma criança e um coração de uma senhora de quase 90 anos de idade. Existe, eu quero mais 2 segundos, presidente, por gentileza. Existem 2 passagens bíblicas que eu quero aqui deixar as conclusões para os senhores. Que ao atender o apelo da minha querida mãe, a quem eu acho muito mais importante do que qualquer demanda judicial, do qualquer perseguição, é proteger a vida da minha querida mãe, que eu não sei até quando ela estará mais entre mim, comigo ao meu lado. A vida de uma criança de 7 anos, que é a minha filha caçula, que poderá ter isso como um transtorno durante a sua vida, dependendo do meu ato e da minha atitude nessa manhã. Nós não somos mais donos de nós quando nós temos família, vereador Domingos. Nós temos que entender que a família é o maior bem que nós temos na nossa vida. Diferente desse marginal, que não tem sentimento familiar e nem de mãe, ao cometer atos desta natureza, que pelo visto é reincidência. E eu quero citar aqui. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21 e 22. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. A crucificação de Jesus Cristo somente ocorreu por causa do nosso pecado. Se não fosse o nosso pecado, Jesus não teria que morrer na cruz. Ele nos lembra deste propósito ao perdoar aqueles que o crucificaram. Quero entregar aqui nas mãos de Deus, quero entregar aqui nas mãos das justiças as punições cabíveis a esse marginal, a esse inconsequente, que o povo julgue a sua atitude, para que ele possa receber a condenação que ele merece, e não somente a condenação do povo. E vou viver a minha vida em paz, cuidar do meu propósito, cuidar da minha família, cuidar da cabeça da minha mãe e da minha filha, porque elas sim são mais importantes do que preocupar com essa atitude inescrupulosa desse vagabundo, marginal, cretino, que não tem pudor familiar. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos no espaço do grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito a vereadora Thaís Souza que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pastor Elias, vereador João da Luz, vereador Lélio Varenga, vereador Domingos Paulo, vereador Alfredo Landim, vereadora professora Geli, vereador Lisier, vereador João Feitosa, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Tele Júnior, vereadora Thaís, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia, registrando também a presença do vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda. E já passo a palavra ao vereador Ederson Lopes, que nos auxilia aqui na mesa diretora para a deliberação dos projetos em pauta para votação.
Projeto em única votação, veto 229/2019 do prefeito municipal, veto total, autógrafo de lei número 092/2019, de 22 de outubro de 2019, que dispõe sobre o fornecimento do vale medicamento, autorização para usuários de medicamentos que sejam temporariamente em falta na rede municipal de Anápolis. Autoria, projeto original, vereador Jean Carlos. A Comissão de Constituição e Justiça foi favorável ao veto total do prefeito, porém, senhor presidente, consta o pedido de vista do vereador João Feitosa.
Vistas concedidas ao vereador João Feitosa.
Projeto em segunda votação, projeto de lei ordinária 079/2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que institui o título Empresa Amiga dos Animais do município de Anápolis, Altas Providências, em segunda votação.
Projeto de lei ordinária 079/2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, projeto aprovado em segunda votação. Na sequência, passo a palavra pela liderança partidária ao líder do PSD, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, eu quero falar que de um trabalho que nós vem desenvolvendo, não só aqui no município de Anápolis, dentro da nossa cidade, mas também na chácara, nas fazendas. E na semana passada eu pude visitar mais uma vez toda a região, toda, ali do São João das Antas. Visitamos as chácaras, as fazendas, e aqui eu quero trazer o meu agradecimento, senhor presidente, ao comandante do batalhão rural implantado no estado de Goiás, que ele tem feito um brilhante trabalho com a sua equipe. Nós encontramos com a equipe fazendo o georreferenciamento da chácara onde ainda não existe, um trabalho que tem mexido com a população das chácaras e das fazendas. Só quem mora lá sabe o quanto é bom poder receber a visita dos policiais que fazem esse trabalho aqui no município de Anápolis. Aliás, eu já disse aqui em outras vezes, é um modelo para o Brasil o que está sendo feito a respeito desse batalhão rural aqui no município de Anápolis. Está sendo estendido para todo o estado de Goiás. Um trabalho reconhecido pela população, aonde eles ficam ali à mercê de muitas coisas, mas agora tendo a segurança de quando as pessoas passam, aqueles que não gostam do bem, que gostam do mal, quando depara com uma placa fixada na porteira, seja em um morão, que segura ali, quem sabe, os colchetes, ele já pensa duas vezes quando adentrar o local. Também, senhor presidente, visitei, conheci o lugar onde ali existia a UBS ali no São João das Antas. Hoje está passando aqui uma moção de apelo, quero agradecer os pares que já assinaram comigo essa moção, para que retorne. essa UBS ali no São João das Antas. Nossa população merece e carece desse trabalho da saúde naquela região. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, dizer ao vereador Domingos que recebemos aqui já o pedido dele relativo a que o PSC possa tomar providências com relação à conduta do vereador Mauro José Severiano. Já encaminhamos a documentação à presidência do PSC e o presidente do PSC, Delcy Madureira, nos encaminhou aqui uma nota oficial do partido que eu quero ler nesse momento aqui, senhor presidente. Nota oficial do presidente municipal do PSC, senhor Delcy Madureira. O PSC 20, Partido Social Cristão, fez e vem fazendo história vitoriosa em Anápolis, participando tanto do Poder Legislativo como do Poder Executivo, sempre se pautando com seriedade em defesa dos bens mais preciosos do ser humano, a saber, a vida e a família. Nessa última gestão, o PSC participou ativamente do Executivo, ocupando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, e contou na Câmara Municipal com dois vereadores, a saudosa Vilma Rodrigues e o vereador Lélio Alvarenga, que puderam mostrar para a sociedade anapolina como exercer um mandato com lisura e compromisso. Ao retornar para a Câmara Municipal, o vereador Ederson Lopes, juntamente com o vereador Lélio Alvarenga, elaboraram leis pela vida, como exemplo, Setembro Amarelo, de prevenção contra o suicídio, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, saúde, como o combate ao alcoolismo, a Semana Municipal de Prevenção ao Alcoolismo, que de autoria do vereador Ederson Lopes. O vereador Lélio Alvarenga também instituiu a Semana da Família e também o vereador Ederson criou a lei que obriga a participação de um intérprete de Libras em todos os eventos públicos, assim como a lei que tornou Morro Capuava como patrimônio histórico, cultural e ambiental do município de Anápolis. E tantos outros, mais de 20 leis aprovadas por estes parlamentares só nesse mandato. O PSC é fiel às bandeiras que carrega e não orienta a prática conflitante com seus ideais e princípios. E Delcy Madureira, presidente do PSC em Anápolis. Então, senhor presidente, o pedido do vereador Domingos foi encaminhado já à presidência, essa é a nota oficial do nosso presidente Delcy Madureira, e reforçamos aqui como líder do PSC, PSC é defensor dos princípios da família e dos princípios cristãos, e é pela vida. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Atendendo ao pedido do vereador Domingos Paulo e Jackson Charles, passo aqui a relação dos membros do Conselho de Ética. Presidente, vereador Pedro Mariano, relator, por força do nosso regimento interno, vice-presidente Luiz Santos Lacerda, membros, professora Geli, vereador Jean Carlos, vereadora Elirne Rosa e vereador Domingos Paula. Os protocolos já estão sendo encaminhados ao corregedor, vereador Luiz Santos Lacerda, vice-presidente, para que dê andamento aí às solicitações dos nobres pares.
Presidente, eu gostaria de me abster dessa comissão, porque eu sou um dos envolvidos, que o senhor possa convocar o suplente.
Certamente, como o senhor é membro do Conselho e está provocando o Conselho de Ética, o senhor não fará parte desta junta julgadora, será substituído. Na sequência, solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Presidente.
Para a deliberação. Pois não, vereador Jean Carlos.
A discussão ainda estava em andamento, eu pedi.
Pela ordem?
Não, está pela ordem, então.
Pela liderança partidária?
Pode ser.
Então, peço o vereador Ederson Lopes que segure um minutinho os requerimentos. Passa a palavra à liderança do Democratas, ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas para também discorrer aqui, conforme o vereador pastor Elias comentou, nós também já fizemos a solicitação para o retorno dos serviços médicos e odontológicos na Unidade Básica de Saúde São João das Antas, situada na Fazenda São João, no distrito de proximidade de Bramápolis. E nós fizemos isso em novembro de 2019. Em março, salvo engano, fevereiro, março desse ano, tínhamos uma resposta de que seria reativado, pastor Elias. Então nós também reafirmamos a necessidade e voltamos a endossar aí o pedido para que essa comunidade, e também me diz que a Odectas possuía, é que possa ser restabelecido, porque temos muitos moradores naquela região que de fato fazem, utilizavam desse local. Eu acredito aí que sim, com o secretário Lucas, possa estar providenciando o mais breve possível o retorno dessa unidade importante para os moradores da região do Mucambim, Branatos e toda aquela zona rural. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Eu uso a liderança do PV aqui para poder divulgar ações positivas que a gente teve na semana passada, essa semana. A gente concluiu lâmpada de LED ali na Avenida Independência todinha, aonde que o vereador João Feitosa conhece muito bem, o vereador Pastor Elias, muito escura, aquela avenida que dá acesso à Catarinense, foi concluída a lâmpada de LED nela. E também hoje eu entrei com um ofício aqui na casa, solicitando ao Executivo, através do prefeito Roberto Naves, que possa modernizar aquela arena ali no Progresso, aquele campo, fazer aqui bancada e do lado ali do campo do Progresso, fazer uma praça com academia ao ar livre para poder atender a população ali do Jardim Progresso e toda aquela região. Então, foi um pedido dos moradores do Jardim Progresso. Eu fiz uma conversa com o prefeito Roberto e fiz aqui um documento solicitando que possa ser feito esse trabalho naquela região. E também hoje pela manhã está lá no bairro de Lourdes uma comissão junto com a secretária Elisânia para poder ver se a gente consegue já a abertura do restaurante Cidadão no mais tardar até o final desse mês, com a parceria, vereador Jean, com a parceria com o governo estadual, para poder estar abrindo o mais rápido possível, que é restaurante Cidadão, que já está praticamente pronto, vereador João Feitosa, ali no bairro de Lourdes, aonde que era o PET, do lado da unidade de saúde, onde vai estar servindo em torno de 350 refeições para poder atender a população anapolina. Igual hoje nós temos lá na Grande Jara, aquele restaurante que atende a região e a população anapolina, e agora o restaurante Cidadão do bairro de Lourdes também. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Agora sim, a palavra com o secretário, vereador Wederson Lopes.
Requerimento de autoria do vereador Domingos Paula, que requer que seja encaminhado ofício à mesa diretora da Câmara dos Vereadores do município de Anápolis, solicitando o afastamento do vereador Mauro José Severiano. Vou ler afastamento de onde? O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições estabelecidas pelo regimento interno dessa Casa de Leis, requer que seja encaminhado ofício à mesa diretora, solicitando o afastamento do vereador Mauro José Severiano, em razão dos eventos que são de conhecimento público na cidade de Anápolis. Requerimento também do vereador Domingos Paula, que requer que seja encaminhado ofício ao presidente da Câmara Municipal de Anápolis, solicitando que este despache ao corregedor da Câmara para a tomada de providências em razão dos atos praticados pelo vereador Mauro José Severiano, com base no artigo 74 e artigo 77. Solicitando que este despacho do corregedor, vereador vice-presidente, a fim de que sejam apurados os atos praticados pelo vereador Mauro José Severiano. São esses os dois requerimentos sobre esse assunto. Agora vamos para as moções. Pode ser? Moção de pesar de autoria da vereadora professora Geli Sanches, encaminhada à família do Matheus Barbosa Silvério, piloto profissional na categoria SBK Pro, válida na quinta etapa do Campeonato 2020, realizada ontem, domingo 8 de novembro, no Autódromo de Interlagos. Moção de aplauso de autoria do vereador Pastor Elias, encaminhado ao comandante da Companhia de Policiamento Especializado, CPE, Major PM Leonardo Bernardes de Melo, pelos relevantes serviços prestados à comunidade anapolina. Moção de aplauso de autoria do vereador Pastor Elias, encaminhada a Missão Vida, pelos 37 anos de fundação da comunidade terapêutica Missão Vida, pelos seus relevantes serviços prestados à sociedade. Moção de pesar de autoria do vereador Pastor Elias. Aos familiares e amigos, pelo falecimento do reverendíssimo senhor bispo Abigail Carlos de Almeida, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Fama. Moção de aplausos do vereador Deusmar Japão ao senhor tenente-coronel da PM Walter Caetano Pereira, atualmente subcomandante 3º CRPM Anápolis. Moção de aplauso de autoria do vereador Luzimar Silva ao subtenente Borges, soldado Matheus, soldado Felipe, soldado Guarino, primeiro sargento Tiago. É porque a moção está assinada por outros vereadores. Primeiro sargento Tiago, soldado Robert, terceiro sargento Jeremias, soldado Maciel, segundo tenente Aguiar, por reconhecimento por ato de bravura. Moção de apelo de autoria do vereador Pastor Elias, encaminhado ao prefeito municipal de Anápolis e ao secretário de saúde, prefeito municipal Roberto Naves, e ao secretário de saúde, Dr. Lucas Leite, solicita estudo para a reabertura da unidade básica de saúde UBS, localizada na fazenda São João das Antas, zona rural de Anápolis. Requerimento do vereador Domingos Paulo, encaminhado à CNTT, solicitando quebra molas na rua Estrada Paramiranápolis, localizado no residencial Centenário. Requerimento da vereadora Thaís Souza. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando manutenção e instalação de grades em Boca de Lobo, na rua 14, JK Industrial. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando serviço para buraco na rua Sueli Braga, Vivian Park. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando troca de lâmpada na rua C7, Jardim, Cidade Jardim. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando serviço de patrulhamento na rua Bordom, assentamento Bordom, Chacras Água Fria, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Lélio Varenga, solicitando realização de poda de árvore na rua Professora Lídia de Sá, Guimarães, Bougainville. Requerimento do vereador Lélio Varenga, solicitando a abertura de Boca de Lobo no bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Lélio Varenga, solicitando a abertura de Boca de Lobo na rua 3, Boa Vista. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando... Ah, já foi feito esse aqui, pastor. Requerimento prejudicado, já foi feita a moção de apelo com o mesmo teor. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando serviço de revisão da iluminação na rua 17, Vila Formosa, primeira etapa. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando iluminação na rua 11, Vila Formosa, primeira etapa. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando limpeza na rua José Neto Paranhos, Jundiaí. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando revisão de iluminação na rua 5, bairro São João. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando quebra-molas na rua Silva Vitória, Leão, setor sul, terceira etapa. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando revitalização horizontal de lombada na rua RA10, Residencial América. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando serviço de asfaltamento na rua 4A, bairro Novo Paraíso. Requerimento do vereador... São esses, senhor presidente, os requerimentos dos vereadores que estão presentes.
Obrigado, vereador Wenderson Lopes. Requerimentos, moções e indicações lidas estão em discussão. Antes de passar a palavra ao primeiro solicitante, vereador Pastor Elias Ferreira, quero aqui solidarizar com a família do Sinomar e a Sandra, sua esposa. Eu ia fazer essa moção de pesar, mas a vereadora professora Geli já fez, é a autora, e a Câmara Municipal, o Poder Legislativo Anapolino, solidariza, porque o Matheus era a nossa promessa no esporte de automobilismo. Um jovem dedicado, de uma família empreendedora no município de Anápolis, uma família de bem, e ontem, em Interlagos, em uma prova, ele sofreu um acidente e infelizmente veio a óbito. Seu corpo será velado a partir das 14 horas no ginásio Carlos de Pina, e o Poder Legislativo Anapolino se solidariza com a perda irreparável do Matheus Barbosa. Fica aqui o nosso carinho para o Sinomar e a Sandra. Na sequência, Pastor Elias, depois professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão desses requerimentos, moções, eu quero discutir aqui alguns. É o seguinte, essa moção de apelo pedindo a reabertura da Unidade Básica de Saúde ali, localizada na Fazenda São João das Antas, na zona rural de Anápolis, ela está fechada já há quase 12 meses. E ela tem feito muita falta naquela região. São muitos os moradores, e eu recebi muitas reclamações, porque se hoje para eles serem atendidos, eles têm que vir, ou de a pé, de a cavalo, é 22 quilômetros de lá para sair aqui no bairro Santo Antônio para ser atendido. E nós estamos fazendo essa moção ao prefeito, ao secretário de saúde, Dr. Lucas Leite, para que possa ser reaberta essa unidade, pois ela foi aberta há 40 anos e as pessoas necessitam, porque quando chega aqui no Santo Antônio, já não tem mais condição, porque já perdeu a vaga de ser atendido. Então nós queremos crer que o nosso secretário de saúde, Lucas Leite, o prefeito Roberto Naves, estará atendendo a população daquela região e reabrindo essa UBS que tanto se faz necessário naquela região. Ainda em tempo, senhor presidente, tem 51 segundos aqui, eu quero discutir essa moção de pesar da família do bispo Abigail, né? Uma pessoa que nós nos conhecemos há muitos anos e Deus o acolheu, né? Um serviço prestado não só no estado de Goiás, mas no Brasil. Bispo Abigail, quero aqui agradecer o Teles por recuar com a sua moção, pois nós já havíamos feito, e ele foi reconhecido, tem um trabalho prestado muito grande, não só no estado de Goiás, no Brasil e no mundo, porque ele tem muitas igrejas em vários países deste mundo, o Ministério Fama tem a igreja. Que Deus abençoe a família e conforte. E também ao nosso amigo, o reverendo Will, dali, da Missão Vida, 37 anos de Missão Vida. E ele me disse lá, numa reunião, que daqui 3 anos, ele estará passando o seu cajado para o seu sucessor, porque ele disse que 40 anos da sua vida ele dedicaria à Missão Vida. Parabéns à Missão Vida pelo trabalho prestado no nosso município de Anápolis, no nosso estado e também no Brasil. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Apresentei aí essa moção de pesar, como o senhor mesmo disse, senhor presidente. Mateus era uma promessa para o automobilismo e levava o nome da nossa cidade a vários cantos aí, recebendo vários prêmios. E eu me solidarizo com essa mãe, inclusive, que estava lá ao lado dele, no momento, né, desse trágico acidente, com seu pai, com a sua família, com a sua namorada, Isabela, e todos aqueles amigos e que admiravam o trabalho dele. Portanto, o reconhecimento desta casa, a representatividade dele para o município de Anápolis e a paixão que ele tinha pelo automobilismo aí, e infelizmente veio a óbito ontem em Interlagos. Portanto, apresento essa mensagem de pesar e que Deus possa consolar o coração desses pais, que eu imagino o sofrimento que eles, os amigos, todos estão sentindo nesse momento de extrema dor diante dessa grande fatalidade. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, ainda na discussão, requerimentos, moções, indicação, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero aqui fazer uma correção na minha fala na tribuna, quando eu citei o presidente do conselho, o atual presidente do conselho, como Francisco, na verdade é o Luciano. Luciano, presidente do Conselho Municipal de Polícia sobre Drogas, que representa lá no conselho a Renovação Carismática Cristã. O pastor Elias, quero também parabenizar o reverendo Hildo, a sua esposa, a toda a equipe da Missão Vida por esses 37 anos de trabalho, né? Conhecemos bem ali a Missão Vida, e tanto a Missão Vida quanto a família, o reverendo Hildo, a sua esposa Rosana, seus filhos, a unidade ali de Cocalzinho, a unidade ali do São Carlos, e que está espalhada pelo Brasil inteiro, né? Espalhada pelo Brasil inteiro. Então, nós já fizemos aqui sessões solenes, homenageando a Missão Vida, inclusive entregamos um título de cidadão anapolino ao reverendo Hildo, que não tinha, e recentemente, né, na legislatura passada, nós tivemos essa honra, esse prazer de entregar o título de cidadão anapolino ao reverendo Hildo. Então fica aqui também o nosso reconhecimento a essa instituição que é referência. Por conta das Olimpíadas que houve no Rio de Janeiro, o reverendo Hildo foi convidado para fazer parte da equipe das Olimpíadas no Rio de Janeiro, para ver, dar estratégias para trabalhar com os moradores de rua. Ele não aceitou na época devido ao seu estado de saúde, que na época não estava muito bom. E eu quero aqui também manifestar os sentimentos à família do Mateus, né, promessa do automobilismo anapolino, que faleceu ontem no autódromo de Interlagos, e o seu avô é vizinho nosso, ali onde moramos, e eu quero aqui lamentar e externar os sentimentos e condolências a essa família. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wenderson Lopes. Ainda na discussão, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Presidente, também não poderia passar batido sem antes fazer um comentário em favor dessa moção ao nosso reverendo Hildo. Né? Mesmo professando fés diferentes, eu tenho um grande carinho, grande admiração por ele. Ali tenho amigos ali na Missão Vida. Faz um trabalho brilhante, pastor Elias. Né? E o reverendo Hildo é daqueles homens ímpares, sereno, calmo, mas acima de tudo coerente com a palavra de Deus, coerente com as suas atitudes. Então, quero aqui deixar aqui, externar aqui os meus cumprimentos ao reverendo Hildo por tudo que ele tem feito aos nossos jovens, aos nossos idosos, de forma especial no combate ao uso de drogas e outras dependentes químicas em geral. Ai da cidade de Anápolis, ai de Goiás, ai do Brasil, talvez não tivéssemos aí um reverendo Hildo com a missão tão importante quanto a dele. Então, parabéns, que Deus possa continuar abençoando o senhor e a sua família abundantemente e possa todos os dias dar graças pela sua vida. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Requerimentos, moções e indicações em votação. Votação simbólica. Se contrários, se manifestem. Requerimentos, moções e indicações aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações já com o pastor Elias Lélio Alvarenga e o Ederson Lopes inscrito. Com a palavra, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pelas comunicações, não deu para mim falar, porque o tempo foi curto. Eu quero falar aqui a respeito do trabalho da CPE. Nós trouxemos aqui uma moção de aplauso pelos trabalhos prestados que eles fizeram no ano de 2019-2020, onde diz assim, o subcomando do Major Leonardo Bernardes de Melo, essa companhia tem prestado um serviço excelente no combate ao crime organizado. Em 2 anos, os dados revelam a eficiência da equipe. São 276 armas apreendidas, 158 veículos recuperados, 405 flagrantes de delito, 497 detenções, 39 criminosos mortos em confronto, 69 foragidos capturados, 161 casos de tráfico de droga elucidado, apreensão de 776 quilos de maconha, 67.700 comprimidos de êxtase, 17 quilos de cocaína, além de 1.670.500 reais em espécie. O trabalho da Companhia do Policiamento Especializado em Anápolis, da CPE, vem além do trabalho através de a parceria com a comunidade. Foram entregues 15 toneladas de alimento às famílias carentes, 1.700 latas de leite, 800 pacotes de fraldas, 2.500 cobertores, 1.300 brinquedos. Com a interação da comunidade anapolina, foram realizados 107 aniversários de crianças, 3.782 visitas à sede da CPE, participação da polícia, do Corpo de Bombeiro, Mirim, socialização cívica de crianças especiais, parceria entre as Forças Armadas, Agência de Segurança, Poder Judiciário, Legislativo, Executivo, Ministério Público, realização de corrida da rua na questão da CPE, Anápolis com 7 mil participantes, o desfile cívico-militar da independência com crianças nas viaturas, distribuição de brinquedos no dia das crianças. Então, senhor presidente, o trabalho da CPE, ele tem que ser reconhecido. Parabéns ao nosso Major Leonardo e toda a equipe da CPE, que agora já tem um pedido e já está na Casa Civil, passará a ser um batalhão da CPE e não mais companhia. Parabéns a todos, muito obrigado.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, aproveitando esse espaço das comunicações, esclarecer as pessoas que estão nos acompanhando a respeito do colega vereador Mauro Severiano. O vereador Mauro Severiano não foi eleito pelo PSC. Ele foi eleito como titular desta casa aqui, foi vereador Lélio Alvarenga e vereadora Vilma Rodrigues. Fizemos um grupo em 2016 de pessoas honradas, de pessoas com caráter, pessoas realmente que defendem a vida, defendem os princípios. Com a morte da nossa saudosa vereadora Vilma Rodrigues, assumiu o segundo suplente naquela ocasião, pastor Vilmar Silvestre, ficando nesta casa durante mais ou menos um ano. Após cumprir um ano aqui nesta casa, retornou a esta casa aqui, tomando posse, o vereador Wenderson Lopes, que estava na Secretaria de Meio Ambiente. O vereador Wenderson Lopes é pastor, também tem os mesmos princípios de ética, defesa da vida, defesa da família. Durante esse tempo que a Vilma esteve aqui conosco, nós lutamos muito para trazer sempre a ética. Como a Vilma faz falta esta casa aqui, sempre digo, né? E vindo, então, substituir a nossa saudosa Vilma, pastor Ederson. E nós aqui nesta casa, pastor Ederson, temos lutado muito. Eu tenho aqui confuditado pelo presidente Idesci Madureira, criei a Frente Parlamentar em Defesa da Vida contra o Aborto. Fizemos também um projeto também da Setembro Amarelo, onde nós valorizamos a vida e lutamos também com esse caso do suicídio e prevenção ao suicídio. Tantos outros projetos aqui, defendendo a vida, que essa casa aqui, tanto eu quanto o senhor, e também as pessoas que aqui passaram, passou a Vilmar Silvestre, e também a nossa saudosa Vilma Rodrigues fez. Então, quero aqui mais uma vez, presidente, aproveitando, finalizando, que o vereador Mauro Severiano veio quando a janela estava aberta aqui agora finalmente para o nosso partido. Não foi indicação minha e muito menos do vereador pastor Ederson. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Com a palavra, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, só para reforçar o que o vereador Lélio está falando, devido a essa nova legislação eleitoral, houve a janela onde até 6 meses antes da eleição, aqueles vereadores que têm mandato, eles podem mudar de partido. Foi nessa ocasião da janela que o vereador Mauro veio para o PC, mas ele foi eleito pelo PSDB, ficou aqui, ficou no PSDB até o mês de abril, se não me engano, abril ou maio, foi o período da janela, e depois, devido à falta de articulação do PSDB, para ter uma chapa de vereadores, ele foi indicado por alguns colegas aí para que estivesse no PSC. E foi nesse período que ele veio para o PSC, mas sem nenhuma identificação com o partido, sem nenhuma identidade com o partido, e veio para o partido. Nós lamentamos a situação, vamos aguardar as investigações, está na mão aí da Polícia Federal, mas não tem nenhuma identificação aí com os princípios, os valores, esse tipo de prática, com os princípios e com os valores defendidos pelo Partido Social Cristão. Esperamos que se faça justiça, né? Que a justiça seja feita e que quem for culpado, que possa pagar pelo seu crime. Tanto o crime eleitoral, quanto o crime de fake news, que é um crime criminal, né, Jean? Você que é advogado? De fake news é um crime que é até mais grave do que o crime eleitoral. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Ainda espaço das comunicações em aberto. Sem mais inscritos. Então, vamos encerrando aqui a sessão ordinária de hoje sobre a proteção de Deus, convocando outra para amanhã, dia 10 de novembro de 2020, terça-feira, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma semana abençoada a todos. Amém.